Ah, estamos online.
Chama.
Estamos online.
Aí.
Fala alguma coisinha, deixa eu ver como é que tá hoje.
Bora, bora. Melhorou?
Boa, agora foi.
Bom, aí chama.
Tá. Jovens que estão aí desde a hora da espera, poderia, pelo amor de Deus, dizer como é que tá o áudio dos três? Tá bacaninha, hein? Tá topzera?
É, fala pra nós aí pra a gente poder ter uma ideia.
Tá, para você que tá vendo esse aqui gravado, porque por algum motivo aí que ficou bom eu deixei gravado, vamos falar aqui hoje sobre o passo a passo da consistência, qual foi o passo a passo que cada um seguiu, se a gente pudesse passar isso para pessoas que estão começando agora e dar uma visão mais, né, geral da coisa. Então, vamos deixar um tempinho para a galera entrar, testar como é que tá o áudio. Ernesto, isso tá bom? E dá tempo pro pessoal entrar, belezinha? Então, sossego facho.
Isso aí. Bora que hoje tem. Oh yeah.
É comigo, é?
Para.
Tá. Deixa eu avisar nos grupos aqui que o povo que tá online. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tamozinho?
Tudo bem, mano. Hoje foi um dia muito bom de operações, então tô suave, tô swamp. Os seus pra sexta, né? Sexta-feira, perrozinho, de leve.
Tá nem lembrando disso.
Né? Só pra dar aquela alegrada, né? Pelo menos, né?
Tô contando pepino pra resolver que eu não tava
Nossa,
lembrando disso.
nem me fale, né?
Ah! Tamo zão, boa noite, boa noite. Bom demais. E você, Labra, como é que tá?
Tamo aí, correria. Pra variar.
Como sempre.
Aquele
Nada mudou.
padrãozinho, né?
Vamos lá, jovens, jovenzinhos. Pelo que eu tô vendo aqui, tem uma galera que não faz parte do beginner, mas vai destravando. Tem uns dois do beginner ali. E é isso. Como eu falei, né? Já vou começar aqui, foda-se quem entrar depois. Se você entrar depois, tá vendo isso aqui gravado, eu quero que você se foda, tomara que você quebre a conta a semana inteira, seu palmo. A gente não vai estar fazendo lives que nem antes de ficar ali 2 horas, 2 horas e meia conversando, porque eu acho que fica realmente cansativo.
A gente
Caralho, que
não vai
susto.
estar.
Aí. Então, o que é que eu vou começar a fazer? Vou começar a introdução, vou começar batendo um papo, vocês vão mandando dúvidas e tópicos em cima do que a gente vai conversando aqui, beleza? A ideia é ser justamente um passo a passo para vocês. Então, é justamente para isso que a gente está aqui. Você poder perguntar sobre como seria um passo a passo para cada um aqui. Como vocês estão vendo, eu trouxe aqui nossos delícios, como sempre, do Obcast, por isso que eu coloquei como Obcast. E começando por Dingovski. Cara, se você fosse começar agora do zero, ou passar para uma pessoa do zero, quer dizer, o caminho das pedras, como que seria?
Bom, eu vou começar de trás para frente, Bruninho, sinceramente, porque eu tava refletindo sobre isso e me veio algumas ideias que eu não fiz, mas hoje, se eu pudesse ter feito, teria mudado muito o jogo. E a primeira delas, mano, por incrível que pareça, não é mentor, não tem nada a ver com isso. Que é muito importante, mas seria ter um capital de risco para iniciar o jogo, mano. Eu achava que não, mas hoje, você tendo uma quantia ali, tipo, separada para isso, para o day trade, para você usar ali, faz muita diferença, faz muita diferença. E aí vem algumas outras coisas, né? Tipo, você tem que ter, não adianta, tem que ter um conteúdo acessível que seja bom, porque se você for começar sozinho, não vai dar certo. E pessoas experientes, né? Pessoas experientes do seu lado ali. Mas o capital, ele é importante porque, cara, começar com pior ainda que quando a gente começou, no meu caso, R$ 20, irmão, você acaba virando um cassino, sabe? Você acaba se tornando um cassino assim e tal. Então é
E não é,
complicado.
não?
É, hoje em dia a gente encara de
E
uma
não é,
forma um
não?
pouco diferente, né? Um jogo, né? Que a gente aprendeu a jogar. Mas quando eu falo no sentido assim de tipo, sabe, quando você não tem aquilo e você fica com aqueles, pô, vou pôr 20 hoje e amanhã eu vou estar com 100, 200 e tal, e na real não é bem assim. Você põe 20 hoje, você não sabe o que você tá fazendo, quebra, quebra de novo, e aí quando você vê, você tá, irmão, afundado. Então, cara, um ponto muito importante, não é que não dê para fazer. Day trade, ele se torna fácil, mas você tem que aprender a fazer isso, entendeu? Então, esse seria um ponto que eu daria. Tem umas outras coisas que a gente vai desenvolvendo, mas você ter um capital de risco ali inicial seria muito bom.
Eu vou anotando aqui. Então, primeiro ponto para você é que o cara tem que ter para ele começar a desenvolver capital de risco.
Um capital de risco.
De Vai para 20 em 20, a gente mete 20 mil negativo.
você entendeu?
O meu problema foi justamente esse. Então, concordo 100% com você, mano. 100%. Qual o próximo? Então, um
Cara,
zoomzinho.
eu acho que eu entraria agora, tipo, pô, eu já tô com uma merreca ali, né? Já tô com dinheiro que eu posso colocar para jogo. Estudo, mano. Eu iria atrás de estudo, que foi o que eu fiz, só que depois de quebrar a cara, né? Eu iria atrás de ter estudo, conteúdo, e sair pesquisando ali até achar algo que me encontrasse, tá ligado? Que eu falo, não, pô, isso aqui é interessante para mim, gostei, me achei aqui. Vou usar isso daqui, investir ali e entender o processo, entender o jogo. Porque, pô, não adianta você ter carta e não saber dirigir. Não adianta você estar no gráfico e não entender o que está acontecendo ali. Não adianta você ter um carro estacionado se você não usa ele. Tá entendendo? Acho
Tá,
que.
mas peraí, como que seria esse lance? Como que ele faria para ele poder buscar esse conteúdo? Ou melhor, já que você falou que o lance é né, a conexão com ele mesmo, então como que ele vai saber que aquele conteúdo realmente conectou com ele?
Cara, acho que. Você se identificar com aquilo, né? Ou a pessoa, no caso. Talvez seria isso, tipo.
Eu já acho que é o resultado que mostra isso.
Mas aqui o resultado acaba sendo consequência, né? Entende?
Entendo. É o lance do tipo. Né, nem encontrar o seu perfil logo de cara, porque é impossível fazer isso sem praticar. Mas é o lance dele bater o olho e dar aquele brilhinho, dele poder
Sim.
sentir assim: porra, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui é um negócio lógico.
É, porque até então você, tipo, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu vim batendo, tipo, de mentoria em mentoria, de curso em curso, e tipo, mano, não me identificava. Não conseguia achar o que eu me identificava, porque era sempre, tipo, o mesmo padrão, tá ligado? E, mano, acaba que você fica meio que saturado daquilo, de não entender e sempre ser o mesmo processo, ser sempre o mesmo processo, ah, um suporte, uma resistência, ah, uma LTA, uma LTB e tal, e sem entender. E quando você entende o outro lado, você entende o que está acontecendo, você vai para jogo, você entende o que é o gráfico, a leitura do preço, mano, fica diferente, tá ligado? Então, aí você acaba encontrando pessoas a se identificar, conteúdo a se identificar.
Entendi.
Tomou água aqui que a garganta secou.
É o lance do. Quando você vai bater papo, quando você vai tentar aprofundar, realmente tem nexo e dá aquele lance da confiança, né? Como é que foi pra você, Vanessa, esse lance da conexão, de porra, achar um conteúdo que faça sentido? Porque você, ao contrário do Dingo, meio que já veio com um conteúdo que já fazia bastante sentido. Então é diferente.
É, eu vim sem resultado, né? Ah, expressivo, nada demais assim. Mas para mim o primeiro passo, tudo se baseia na parte técnica. Eu entender o que que é uma vela, o que que é a máxima, o que que é a mínima, o que que é um topo, o que que é um fundo, o que que é LTA, o básico, o beabá mesmo. Então, isso eu já sabia. Então, conforme eu fui aprendendo nomenclaturas, eu fui agregando o que eu já sabia e estudando cada um separadamente. Mas aí vinha a função da gente não saber. Tá, mas funciona por quê? Não funciona por quê? Então, para mim, sempre foi
Mas como
a
foi o lance da conexão?
ideia.
Tipo, igual aqui, foi aquele lance do, pô, deu um estalo e você falou, opa, caralho, isso aqui, acho que isso aqui faz sentido. Ou foi natural, você foi fazendo e as coisas foram se encaixando.
Foi encaixando.
Então não
E
teve
por
um, caralho, esse conteúdo foi doido.
não, não teve. É, até teve. Até teve, mas isso só vai ver. Eu nem vou falar, mas assim, eu já sabia, mas dentro do beginner é o conteúdo que estala para todo mundo. Quando eu aprendi aquilo, foi assim, ó. Aí esse foi aquele negócio. O memezinho aquele.
É porque vem também um lance da. Eu tô anotando aqui, tá? Só pra depois você não achar que eu tô olhando pra gráfico, seus pau no cu. Mas, tipo, o lance é que quando você chega no beginner, você tem um processo, né? Então acaba ficando mais fácil por ser um processo. Mas eu entendo o lance que a gente tá falando, o lance de se achar um negócio que faça sentido, que dá um estalo na cabeça. Comigo não foi um estalo. Comigo foi, eu tinha decidido que ia aprender. Então eu já sentava sem ter muita expectativa. Eu só sentava e estudava. E aí, quando eu comecei a conversar em fórum, conversar com um pessoal assim e tal, que eu via uma galera falando de um negócio que era fora totalmente do que eu fazia. E fazia bastante sentido, aí foi quando eu me instalei. Eu falei assim, opa, 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 opa. Então esse aqui não é o caminho, vai ser por aqui. Então, tipo, no meu caso não foi um conteúdo. No meu caso foi uma forma de ver as coisas. Nem uma metodologia. É uma forma de observar uma informação.
Para mim, sempre foi muito a questão de estudar. Então, por exemplo, quando as pessoas falavam, ah, pega essa estratégia, testa ela durante X tempo, para mim isso era um troço meio idiota. Para mim isso era um troço idiota. Porque justamente eu, por exemplo, aplicar ela às 7 horas da manhã e aplicar ela às 9 tem um comportamento completamente diferente.
Ah, demorou para aprender isso aí? Nossa.
E aí entra um outro ponto que eu ia falar sobre
E
setup,
isso
mas
aí.
pode Eu ia falar agora, quarto, terceiro ponto.
Mas só para finalizar redondinho assim, tipo, por que que para mim foi muito importante? Pelo fato de, além de estar ali com a galera que, tipo, fazia o que eu tava aprendendo a fazer, que é muito importante, você vê alguém fazendo aquilo, mano, tipo, o fator de me ver ali, tipo, ah, os caras estão usando o que eu tô usando aqui e, tipo, mano, tô vendo que tá dando certo. Pô, isso aí para mim foi muito diferente. Eu vi ali, tipo, que era muito possível, né? Eu peguei a época do Jandinho, né? Jandinho, junto com o Bruno e tal. Então, pô, eu me espelhava muito nisso, né? Ali e ver o que tá acontecendo. Então eu tinha um norte, eu não tava perdido, tipo, mano, será que isso que eu tô fazendo é certo? Porque por mais que você pegue conteúdo na internet, você tenha resultados ali, é sempre bom você ter alguém que tá ali te mentorando, tá ali te falando, mano, ó, você tá fazendo merda aí, isso aí tá errado o que você tá fazendo e tal. Porque, querendo ou não, você tem conteúdo, você aprende, mas quem tá ali pra te ensinar, tá ligado? Tipo, te dar o toque, na verdade, do que tá certo e que é errado. E, mano, pra mim, isso fez total diferença. E aí, tipo, já aproveitando o gancho que é o lance do setup, mano,
Ah,
você.
peraí, antes de você entrar no setup, teve a mensagem aqui do Paulo que foi interessante. Por coisas que eu passo, aí logo quando você conhece, toma uma porrada de anúncio, daí já era. Cara, sendo bem sincero, eu não vejo sentido do porquê que as pessoas se bugam tanto com esses anúncios. Eu entendo, é justamente o tipo de coisa que eu tento trazer aqui, fazer vídeo. Bater papo, falar justamente sobre coisas que vocês não querem ouvir, do tipo, o suporte à existência é meu ovo, essas paradas. Mas não faz sentido. Porque é aquele lance, se todo mundo perde, por que que todo mundo fala que tem a resposta mágica? E é sempre igual. E aí o cara vê um monte de anúncio, em vez dele parar para poder questionar esse tipo de coisa, ele só aceita, como se fosse igual gado, que é tocado para um lado, e aí se todo mundo tá indo, eu vou junto, é feito manada, sabe? Então, eu entendo. Eu tento combater isso, mas eu não, por dentro, eu mesmo, eu não consigo me imaginar nessa situação. Bora de Gobs, terceiro ponto.
Então, retomando, é porque eu acho também, Bruno, que tipo, ele quis dizer ali no sentido, eu não sei se eu interpretei errado, mas é que eu acho que, tipo, no sentido das propagandas ilusórias, acho que hoje, tipo, os caras pregam muito, eu acho, né? Não sei se eu estiver errado. Os caras pregam muito, a gente vê aí diariamente, muita propaganda tipo de, ah, como eu cheguei a 1 milhão em tal coisa com apenas, sei lá, um clique ou uma semana passando, tal, tal, tal. E aí acaba criando uma ilusão de que se torna fácil, tipo, tá ligado? E a pessoa cai nisso. É óbvio que não existe, mano, não existe feijão mágico, mano. Não existe isso. O dinheiro não cai de árvore, a gente sabe. Só que o ser humano, ele é iludido, tá ligado? Ele é iludido fácil. Tá ligado? Consegue entender? Tipo.
Vou botar agora essa frase aqui, ó. Não existe feijão mágico. Isso aqui.
Pega lá o livro Iludidos por Acaso.
Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vai ser isso aqui. Não existe feijão mágico. Guardem essa frase. Essa frase é muito importante. Tá,
Eu acho.
mas, tipo assim, eu entendo. O lance do cara ser bombardeado ali, ele começar a ficar meio bitolado, tanto pela questão da expectativa. Tanto que tem áudio isso no Begin, né? Mas é o que eu tô te falando assim. Porra, você precisa de. Você não precisa de mais que três neurônios pra você poder pensar assim. Porque se todo mundo fala a mesma coisa, por que que quando eu aplico não funciona? Tá
É.
ligado? É tipo, caralho, se eu aplico e não funciona, se eu aplico e eu não consigo, né, explicar por que que tá funcionando ou por que que tá dando errado, caralho, o cara fica 3 anos batendo cabeça com a mesma coisa. Pô, não é porque tem um fulano de rodando anúncio falando que fez
É
cinco
por...
bizilhão do meu lado que eu vou falar, não, então agora faz sentido, eu que sou um bosta.
Mas é que o problema é que a gurusada faz acreditar que o problema é o cara. Esse é o grande BO da internet. Porque se eu faço e tenho resultado e você faz a mesma coisa e não tem, a culpa é sua.
É, faz sentido, faz sentido.
Tem isso.
Faz sentido. É o lance do cara botar a responsabilidade inteira nas costas do aluno e o cara aceita. Ele fala, não, beleza, então é isso mesmo, então tá certo. Eu que sou um jumento da porra e não sei aplicar as coisas.
É, cara, igual, tipo, teve um caso que é só pra. É que, mano, a gente vai brisando aqui nas conversas e é difícil, cara.
Ah, é que se foda, já desistirei de fazer live curta.
Teve um caso de um conhecido que ia entrar no Beginner. Tipo, ele acabou não entrando, usou o dinheiro lá pra fazer outros corre, enfim. E, cara, com o tempo, né, ele achou lá, viu meu Insta e viu, ah, pô, às vezes eu posto algumas coisas, né? Enfim, sobre o mercado e tal. Caramba, Dingo, você continuou, tal, que da hora, vi que você deu certo, né, mano? Pô, eu, mano, lembra aquela época que eu tava empolgado, resumindo, cara, tipo, ele ganhava bem, né? Ganhava bem, mas ele não tinha noção, a gente não tinha noção de mercado e tal. Era só achismo, era só o que ele, aquela podridão. E, mano, ele perdeu muita grana, perdeu muito dinheiro, vendo, ele vendeu carro, vendeu moto.
Ah, tem que
Colocou no.
perder.
Mano, colocou no mercado e, tipo, aquela.
Se você é amigo do Dinho que tá vendo essa live e fez isso aí, você tem que perder mesmo.
Ah, eu. Mano, é tanto que hoje a gente trocou ideia, tipo, hoje em dia, né? Mas a visão é outra, né, mano? A visão é outra. Eu errei, fui moleque. Aí.
Me desculpa, errei, eu fui moleque.
Mano, e tipo. O tempo todo, inclusive ele pô, eu vê você postando esses resultados assim, é até esquisito, porque eu achava que era falso, mano. Eu achava que isso era golpe e tal. E já eu já desisti, né? Desisti do trade e tal, não sei o quê. E é engraçado porque no final das contas, o problema nunca foi o mercado, o problema nunca foi. Era, além de falta de informação, emoção demais, mano. É muita emoção numa parada que você não pode ter emoção, tá ligado? Você tá aqui pra, mano, você tem que fazer o que tem que ser feito e é isso. Só que isso volta a esse tema nosso hoje, que é você saber o que você tá fazendo. Você tem que ter alguém ali te ensinando, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter, saber o que você tá fazendo, senão você não vai sair do lugar e acabar acontecendo essas. Mano, eu vou colocar como tragédia, porque, pô, você perder carro, perder moto, voltar pra casa da mãe com 32 anos é complicado.
Deixar de ser burro, é isso. Eu não tenho dó, mano. Eu de verdade, eu entendo o fato do cara ele olhar aquilo como uma coisa que pode mudar a vida dele e ele abraçar. Isso acho foda. O cara que mete a cara mesmo e faz acontecer. Mas, porra, é só você juntar duas pecinhas e falar, porra, não tá dando certo, eu vou vender um carro pra colocar. Caralho, é umas burrices sem tamanho.
Não, agora vai dar
Lembrando,
certo. Agora vai dar certo.
agora vai dar certo, agora vai. Lembrando, tá? Tô anotando aqui, depois a gente vai recapitular de todo mundo. O meu eu vou deixar por último, porque o meu é basicamente o beginner, então, né? Eu tenho que explicar mais
É,
devagar as coisas.
eu anotei para fazer bonito.
Então, ó, o lance, né? Pra gente poder pular um pouco esse lance, que a gente tá. Poder continuar. Como que esse cara vai buscar conteúdo? Como que você encontrou o beginner, por exemplo? Foi por acaso ou você estava ali procurando alguma coisa um pouco diferente? Como é que funcionou?
Foi, o meu caso foi a bendita propaganda. Graças a Deus por ela.
Ah,
Tava
Deus é.
no. Eu tava na. No Insta, bicho. Tava lá no Insta e aí apareceu uma propaganda e já tem muito tempo isso. Você tava acompanhado, tava com a mina nesse perfil. E o jeito que você falou foi muito engraçado na postagem, né? Aí o jeito que você falou chamou atenção. Por sinal, é sempre assim, né? É sempre o jeito que você fala que tipo, foi diferente. Eu, pô, tá, pô, deixa eu dar uma olhada aqui. Entrei lá e, pô, tinha ó, bastante informação. E chamou muita atenção o jeito que você falava. E, mano, uma parada que, tipo, muito chamou a atenção na época que eu entrei, logo de cara, foi que eu não via resultado. Tipo, eu não via. Poxa, tipo, não tinha um bagulho de você com uma casa de 5 trilhão numa Ferrari e tal. Eu falei, caralho, que porra é essa aqui? O que esse cara tá.
Olha como eu fiz
Por que que ele tá
20
ao
mil reais
contrário?
agora na tela do meu computador.
Você entendeu?
Porque eu sou trader.
Por que ele tá ao contrário? Por que que ele não tá fazendo o que todo mundo faz? Enfim, e aí foi assim, mas foi pesquisando lá. Eu tava seguindo. Mano, enfim, tava seguindo essa galera aí da.
Ai, volta.
É difícil, é, mano. E, mano, todo santo dia eu fazia a mesma. Era YouTube, Instagram, e aí colocava as mesmas coisas, mano. Como operar bem day trade. Ah, mano, preciso aprender mais sobre o mercado. Mano, era assim, velho. Como.
Não,
Não, porra,
me ensine.
como ficar consistente no day trade? Mano, porra, velho. Mano, eu tenho certeza que tem algum filho de Jesus Cristo aqui que já fez isso, porra. Não é possível. Alguém nos comentários me ajuda aí, fala aí, porra.
Obrigado. Vou anotar
Porque.
esse tema para botar aqui para pegar SEO. Como operar bem day trade.
E aí vinha só o churume, né? Só que aí nesse do churume, tipo, veio, eu caí, tipo, caiu lá a sua, caiu a propagandazinha lá. E aí eu cliquei lá no perfil, vi, mano, na época era, acho que era Salvabancas, velho.
Porra, até vem,
Eu acho que era
cara.
ela, se não me engano foi ela. E aí tinha um link de grupo lá pro Telegram, enfim, tipo. E aí eu fui vendo, conhecendo outras coisas da forma correta que eu já conhecia, mas eu não sabia como funcionava. Eu sabia só que, tipo, a média móvel tá apontando para baixo. O mercado tá em queda.
Tá, então o lance de chegar e falar assim, se você usa médio para ver tendência, você é burro, ajuda bastante.
Mas muito, velho, muito. Porque aí quando eu escutei isso, eu falei, como assim? Eu sou burro, então? Pera aí.
Tá, vamos voltar ao tema, que senão a gente se perde aqui, ó. O Dingo empatou aqui, ó. Tá? O primeiro foi capital de risco. Depois a gente vai voltar em sobre todos eles, se der tempo. Buscar um conteúdo que você se identifique. E o terceiro foi definir setup. Vai lá, explica esse lance de definir o setup.
Vamos lá, cara. A importância de você definir um setup, ter um setup bem definido, é importante exatamente porque quando você entende o jogo, você vai pro jogo e você entende que o mercado ele não é só suporte à resistência, ele não é só LTA, LTB, existem outras mil coisas a mais, você sabe, você consegue entender que tal dia, tal semana, tal mês, o mercado ele não vai estar sempre do jeito que você quer. Na verdade, o mercado nunca tá do jeito que você quer. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com isso. E aí entra a importância do setup, porque se você não sabe o que você vai usar, que ferramenta você tem que fazer ali, o que você tem que fazer para aquele X dia, para aquela X semana, você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal, porque estratégia, o problema dela é esse. Ela tem prazo de validade. Ela tem um tempo limite. E conhecer o mercado e você ter um setup muito bem definido, a hora que eu vou usar uma FIBO, a hora que eu vou usar uma projeção, quando eu posso deixar uma média, não, isso é muito importante. E é muita, tipo, são detalhes que fazem total diferença na hora do jogo, entendeu? Na hora de você estar tá ali no gráfico faz muita diferença. Tipo, mano, tô com uma FIBO aqui, mas o mercado tá de lado. Não vai dar certo. Não, irmão,
É porque não tem fibra, né, filho?
não tem FIBO aí, mas você fica encaixando. Então você acaba forçando a entrada onde não tem entrada, porque você não sabe o que você está fazendo. Você só tá com aquele monte de coisa, como eu vejo todo santo dia. Eu vejo isso todo dia, cara. É muita informação para pouca informação. Você não sabe o que você está fazendo, tá ligado?
É muito superficial, né, bicho?
Não,
Tipo,
amor, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo.
Tu chega para conversar com um cara que tá começando a estudar opções binárias. Começando não, até marmanjo aqui, mais de 2 anos no mercado. É uma vergonha, velho. É uma vergonha, você não consegue ter uma conversa direito com um maluco. Aí o cara entra no beginner. Ó, já deixando dica para vocês, é. Vocês vão se sentir sozinhos, é por isso que a fraternidade existe. Porque não dá para você conversar com uma pessoa que não tem conhecimento, mano. Porque você vai tentar explicar para esse cara e ele tem um ego absurdo. Então você fala, não, mano.
Cego atravessando a rua.
Tipo, não, o cara aprendeu, acabou de aprender. Aí ele vai chegar e falar pro cara assim, não, bicho, não é isso, não. Ó, você pode usar assim, assim. Ah, mas a estratégia, não sei o quê, você já começa a ficar com raiva. Você fala, nossa. Porra, demorei 4 semanas tomando no cu, todo dia. Estudando, que nem um condenado, virando noite, ouvindo o Bruno me xingar, participando das cal, estudando, fazendo exercício, para depois de um mês, vocês estão com outra pessoa. E aí você vai conversar com um cara falando de estratégia, mano.
E quem for entrar no beginner aí, faça um favor para si mesmo. Se você tiver dúvida, pergunte pro Bruno. Não pro teu coleguinha que sabe menos que você, tá?
É, deixa isso pra sexta-feira. Live de sexta, nós falamos disso. É, tá, então, ó, voltando aqui o que o Jim passou. É, capital de risco, buscar o conteúdo, se identifique e definir um setup. Só são esses 3, Jim?
Beleza. Cara, eu consigo pensar nisso agora, velho.
Beleza. Então, ó, eu concordo com tudo isso aqui, velho. Tudo. Porque a gente tem muito ponto importante aqui, ó. Não adianta você querer começar essa jornada achando que você vai ficar consistente se você não tem caixa para poder arriscar. Ah, Bruno, mas eu vi lá, tem o Zobecast, nego saindo de R$30 para não sei quanto, que não sei quanto. Eu sei, só que já para pensar por que que vira vídeo? Porque não é o comum. Não é o comum. Tá ligado? Não é uma coisa tranquila de acontecer. E quanto mais pressão e menos dinheiro você tem para você poder arriscar, mais complicado fica. Porque você começa a ativar seu emocional acima do que deveria. E aí já era. Você já não tem técnica, já não tem porra nenhuma, não tem capital para arriscar. Adianta. Nem que seja 60 conto ali para você poder dividir no mês, para você poder operar e tal, mas isso tem que ser separado do D3, tá ligado? Capital de risco. Capital de risco. É, outro ponto que o Jim colocou, buscar por conteúdo se identifique. Então, como é que você faz isso? Deixa eu botar aqui a telinha. Como é que você faz isso? Conteúdo que você se identifica não é um conteúdo que você olha e acha que é fácil. Tem uma enorme diferença aqui, tá? Entre o que você olha e acha que é fácil. Porque, sabe por que você fica preso em suporte à existência por anos e anos e anos? Porque alguém chegou pra você e falou assim, quando tem... Tá vendo? Ó, o mercado caiu e voltou. Bateu a segunda, pode botar uma linhazinha quando bater esse ganho dinheiro. Então você, por não ter conhecimento, tu olha para aquilo e fala, isso aqui eu consigo entender facinho, então é top. Então é isso aqui, vou abraçar isso aqui o resto da minha vida. E não é porque é fácil, não é porque é simples, que é bom, tá ligado? Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Buscar um conteúdo que se identifique é buscar um conteúdo que você entenda, né, que você, né, se sinta confortável, relaxa, vai dar um estalo quando você vê esse tipo de coisa. Mas nada no mercado é tão fácil assim. Nada. Tá porra nenhuma. E o último ponto que o Jim colocou aqui foi o... definir um setup. Que foi o lance de você já começar definindo o que porra que você vai fazer. Então, aprender um setupzinho ali, alguma coisa assim. E olha que hoje em dia tem um bocado de coisa gratuita, tá? Então você não precisa nem ficar batendo cabeça sozinho. Mas encontrou alguma coisa que você tem um padrão de comportamento, vai estudar sobre esse padrão. Não chegue no mercado já tentando adivinhar como é que o mercado vai, como é que o mercado vem, como que, né, várias e várias coisas, várias ferramentas e tal, porque fica mais difícil, bem mais difícil, tá? Então, os 3 pontos aí que o Dingo passou para vocês são esses. Cuidado, cuidado. Muito cuidado com o que a gente fala aqui. Vanessa... E aí?
E aí? Tá prontinho? Eu não vou fazer que nem o Jingo ir lá de trás pra frente. Só, ninguém começa do final, não.
Só vai, porra.
Tá, eu anotei algumas coisas que eu achei bem importante de uma forma cronológica, digamos assim. Então, assim, pra mim, qual foi a minha construção? Primeiro foi aprender a técnica. Então, isso envolve saber tudo de tudo. Por quê? Porque, para mim, sempre foi eu entender em que situação o mercado está me colocando e eu saber como me mexer e me estruturar de acordo com o que ele me oferece. Esse sempre foi o meu objetivo. Então, e qual o teu setup? Não tenho setup, eu tenho que ver o que, que o mercado está me dando. Isso para mim é, em questão técnica, né? É o mais top.
Tá, mas como que o iniciante, lá o Cabacim, o Zé Bronha iniciante, ele não vai se perder? Porque, por exemplo, no meu caso, foi o que me fudeu. Eu pensar demais na técnica, porque eu não sabia o que era técnica, então para mim estudar um vídeo sobre 50 vídeos sobre borracha de resistência era estudar. E aí quando eu vi era 50 formas diferentes de fazer a mesma burrice. E aí quando eu fui ver, eu tava estudando sobre tudo, tentando aprender sobre tudo, achando que eu era um cara técnico. E no final eu era só mais um bostinha. Então, como? O que é técnica? Como que esse cara vai saber que o que ele tá estudando faz sentido?
Tá. Para mim, quando eu entrei no mercado, eu queria entender como eu operava e o que que era cada coisa. Então, cada nomenclatura que eu recebia, como suporte, resistência, LTA, LTB, os básicos dos básicos, então eu anotava e colocava a definição dela. E eu buscava o que que é isso, o que que é aquilo. Tudo para mim era o que é. Então, isso foi... Eu fui buscando diferentes fontes que me davam a mesma informação. Então, eu entendia que se eu tinha diferentes fontes me dizendo a mesma coisa, ok, tá mais ou menos validado. Uhum. Para quem não sabe nada, aquilo é alguma coisa. Uhum. Então, quando eu passei... aí, quando eu saí do suporte, resistência, eu fui descobrir o pullback. Beleza, o que que é o
pullback? Meu Deus.
Que é isso? Que comportamento é esse? Aí, beleza, tá, entendi o que que é tal do pullback. Até operei um tempo e depois larguei de mão. Aí eu comecei FIBO. Ali na FIBO foi assim, ó. E aí eu comecei com FIBO, comecei a estudar e fiquei nela. Então, aí eu comecei a juntar outras as coisas que eu já sabia com a FIBO. E então, assim, na parte inicial, eu buscava todo tipo de conteúdo que fosse diferente, mas que agregasse. Eu sei que é um pouco difícil dizer, é um conteúdo de qualidade, mas o que é qualidade quando você não se sabe nada?
Esse é o problema.
Esse é o grande problema da internet, porque a gente dá, ainda mais hoje, que eles dão nomenclatura para tudo.
Bota o nome cheio de pirula pro cara acreditar ainda.
Eu vou fazer SMC agora.
Aqui tem um pass.
Pra mim parece que eu tô jogando Mortal Kombat. Então, assim, pra mim o material de estudo, assim, com qualidade, é aquele que sempre que consegue me tirar o que eu assisti e eu perguntar, tá, mas e o que é isso? E ele ao mesmo tempo me respondeu o que é. Quando o material não me responde, ele não me gera pergunta e não me responde, isso para mim é um troço que tem que ser descartado. Não é só porque bateu, pegou.
Entendi. Então, no caso, um conteúdo decente é um conteúdo que ele responde as suas perguntas dentro do próprio conteúdo. Então, por exemplo, se a gente chega pro cara e fala assim, suporte à resistência. O que é um suporte à resistência? E o cara só te fala, é um lugar onde é que tem vários toques? Isso não é uma resposta coerente. Porque ele explicou por que teve os toques. Então...
não serve. Exatamente isso.
Entendi.
Ele tem que me gerar a dúvida. Mas ali é uma região importante. Beleza? É importante? Por que que ela é importante? O que que faz ela ser importante? Mas tem isso, tem isso, tem isso. Beleza. Então, começou a me explicar. E aí começa a gerar novas dúvidas e assim a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Então, para mim, quando eu conheci FIBO, entendi os níveis de importância, eu comecei a trancar no volume. Eu sabia que aquilo era importante, só que eu não conseguia achar quem ensinasse. E aí foi onde me travou. Apesar de eu saber algumas coisas de ver alguma coisa das teorias de Wyckoff e tal. Mas eu nunca assim, ah, eu não vou estudar isso daí. Eu quero alguém que me fale bonito. Não fico me traduzindo e, ah, vamos. E aí não tinha. Ah, mas e o volume? E o volume? E aí, então, assim, começava a despertar um burburinho absurdo sobre o volume, mas ninguém ensina. E aí eu fiquei, por que que ninguém ensina?
Entendi.
E aí logo a gente pega que a parte técnica que a pessoa não sabe. Ela não ensina porque ela não sabe.
Eu sou o melhor professor que existe, mano. Eu sou o melhor professor que eu conheço. E ó,
essa é a ideia de quando a gente ensina, né?
Porra, Bruno, ah, nossa, mas é muita arrogância. Não, 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 não é por isso. É porque eu tento fazer justamente o contrário do que a Vanessa tá falando, que a galera acaba fazendo. Eu começo a explicar a base primeiro. Eu sempre começo por quê? Ó, aqui acontece assim, isso gera isso, que vai gerar isso, que vai chegar até aqui. Porque essa é a forma mais fácil da pessoa conseguir absorver. E esse é o problema da maioria das coisas que você vê por aí, mano. É sempre o cara te falando, ó, isso é isso porque todo mundo fala que é. E foda-se.
É, não é porque todo mundo fala que é uma verdade.
É, e aí você vê um bocado de pessoas que não chega a uma... Porra, o cara não consegue ter profundidade no assunto, mano. Você vai conversar com a porra do cara, o cara fala, ah, pô, isso aqui é bom. Você fala, mas por quê? Não, porque todo mundo usa. Eu falo, mas por que todo mundo usa? É bom por quê? Me explica aí. O cara trava. Você quer saber se o cara entende o que ele tá falando? Pergunta 3 vezes o porquê.
E de formas diferentes.
Pergunta. Se o cara não saber responder, não leva essa pessoa como um mentor, mano. Não faz sentido. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho sabe responder essas perguntas, tá ligado? Enfim. Vou pegar aqui. Cadê? Vamos lá, parte 2. Primeira coisa, então, técnica. O lance de buscar a técnica em primeiro lugar, nesse sentido.
É, pra mim foi a técnica e o segundo é saber operar em qualquer situação.
Entendi.
São duas coisas que são uma, no caso. Que vem da técnica. Daí eu tenho um outro setor, que é a parte da organização. Que aí isso vem de vida, comida, esporte e o famoso diário de trade.
Tá, coloquei então a organização, pessoal.
Que reflete totalmente a nossa vida fora, ela é a mesma que está dentro do gráfico. Se a nossa vida está uma bosta lá fora, pode ter certeza que vai dar bosta no gráfico. Entendi. Ah, mas eu não quero... Por que que quando a gente treina, a gente tem um resultado muito melhor no trade?
Tenta explicar isso para iniciantes.
Por que que todo guru que você vê na internet que tem resultado ou que vende coisas com valores expressivos, por que que ele treina? Por que que ele tem um diário de qualquer coisa? Por que que ele controla, por exemplo, a contagem de caloria, faz dieta? Por que que ele cuida? Porque o corpo dele é a máquina. Então, toda pessoa, quando ela começa a se organizar, isso reflete dentro do gráfico. É absurdo o nível de evolução que a gente tem quando a gente faz um projeto. O povo não segue, mas tá lá o projeto. Mano, projeto, o negócio é surreal. É absurda a transformação e o quanto sobe a régua da galera. Porque é o compromisso.
É muito engraçado a gente tá falando isso aqui, velho. Eu fico pensando que, tipo, mais que a gente esteja aqui passando e tal, e trocando ideia, e passando o tutorial, mano, passando que o cara... O iniciante, ele é filha da mãe, velho.
Ele tem...
O iniciante tá preocupado com o clique.
Eu resisti, mano, que agonia, muito.
Véio. Só que é que tá, mano. Tudo isso... É que a galera, tipo, alguns, né? Não são todos, obviamente. Soubesse, tipo, tivesse o entendimento de quão isso aqui é importante, tá ligado? Pra facilitar o início, tá ligado? Porque, mano, iniciante que ódio que eu tenho, mano, porque eu já fomos assim, tá ligado? E uma parada que eu fico pensando é que, tipo, no começo do beginning, quando eu escutava o Bruno falar isso, eu ficava, mano, porra, mano, sério que eu tenho que ficar fazendo um bagulho aqui, eu tenho que anotar isso aqui e tal, mas eu só quero saber
onde clica. Ai, que saco.
Eu só quero saber onde clica aí, mano. É diferente, velho, é diferente quando você se propõe a fazer e, tipo, entender Desculpa te cortar, mas é que eu tava pensando aqui, tipo,
não,
mano,
vai, vai.
O iniciante ele é muito cabaço, mano.
Eu queria perguntar, tipo assim, como que foi pra vocês quando eu cheguei e falei assim, não, tem que fazer um projeto. Você tem que fazer um diário de três, tem que fazer um projeto, tem que fazer exercício, isso aqui, isso aqui. Porque, cara, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, sedentário, tá? Hoje. Hoje. Quando eu entendi que eu precisava fazer exercício, que eu precisava ter uma noite boa de sono ali e tal, executar as coisas como deveriam para conseguir ter um resultado bom, nossa senhora, nego teve o seu estágio fitness. Porque quanto mais eu conseguia me organizar fora do mercado, melhor ficava. Aí eu chego para a porra do iniciante que tem que aprender, que não sabe fazer o básico, eu dou um hack para ele acelerar isso, e o cara não faz. Ele acha que é besteira. Quando eu falo assim, mano, você tem que estar, né, ativo, você tem que estar com a cabeça fluindo e tal, o cara fala, não, mas como é que clica, moço? Como é que clica, por favor?
É sempre como clica.
Então, como que foi para você, assim, quando a gente fala sobre isso?
Eu já era do esporte, né, então... Pra mim tava de boa parte do esporte.
Pô, eu
mas
não.
A questão de ter que tirar print, fazer planilha. Mano, eu odeio o Excel com toda a força. Eu odeio.
Também.
Mano, eu prefiro pegar um papel e escrever do que usar a porcaria do Excel. Mas aí, então, assim, eu fui vendo na minha volta mesmo, porque assim. Dentro da fraternidade, querendo ou não, a régua sobe. Ela sobe.
Você é obrigado.
Monstra.
Você
ela
obrigado.
Te obriga. E aí é a parte que teu ego pega, assim. Se eu não fizer, não tenho resultado. E o cara que tá fazendo tem resultado, por que que eu não vou fazer? Então aí tu começa. Ah, e aí tu faz aquele bagulho. Ah, eu já esqueço. E aí tu esquece. Aí deixa pra depois. E aí eu comecei a não fazer mais isso. E eu digo assim, ó, setembro eu fiz muito à risca, muito. Os dias que eu operei, tá assim, ó, milimetricamente feita a planilha, comida, treino. Até o sono tem lá o bagulho do relógio e tal. Eu acho que pra mim, eu digo assim, que foi assim, foi absurdo. Pra mim foi setembro, foi absurdo. Imagina, 2000% e uns quebrados. Um negócio monstro.
E você, Jim, como é que foi esse lance do... Porra, você ouviu um cara falando ali que tem que fazer isso. Porque o pior, que eu só começo a falar sobre esse tipo de coisa depois que o cara já tem técnico, senão, né? Pior ainda, não vai entender porra nenhuma e ele vai seguir. Mas, mesmo assim, eu vejo que é justamente o fato que as pessoas não conseguem. Como é que foi quando você ouviu? Porra, tem que fazer isso.
Ah, Bruno, foi doloroso, mano. Sinceramente, foi doloroso. Foi muito diferente, assim, no sentido da Vanessa. Porque eu não queria fazer, mano. Porque a gente já vem com aquele costume do ser humano em si, tá ligado? De ser preguiçoso, velho. De não querer fazer. Tipo, de... Ah, porra, que saco, mano. É sério que tem que fazer isso pra mim alcançar. E, tipo... Eu levei um tempo a entender o que era consistência, tá ligado? Mano, consistência não é, tipo, não tem nada a ver com você ganhar todo dia ou você ter um nível de assertividade...
90% de assertividade.
Não tem nada a ver, até mesmo porque uma outra coisa que eu levei tempo pra entender é que, tipo, operar, mano, não é de um dia pro outro, não é de um dia, tipo, mano, é um bagulho mensal, tá ligado? Você leva o bagulho ali pro mês, mano, você entende como funciona... tem todo um processo, não é um bagulho imediato. E, tipo, eu não queria aceitar isso, tá ligado? Eu ficava, não, mano, eu não preciso fazer isso, pum, paulada, mano. Passava a semana, pum, paulada. E o que acontece? Eu via Bruno lá fazendo o projeto, eu não tava fazendo ainda, né? Tava no começo ali. E Jantson lá, Bruno e Jantson, Bruno e Jantson competindo. Pá, 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 eu ficava agoniado, falava, mano, que merda, mano, o que esses dois tá fazendo? Entrava na call, Jantson. E aí, galerinha, já bati a meta. Eu falava, mano, como assim, mano?
Pra 9 horas da manhã, eu já bati a meta.
Ah, tô aqui com a meta batida e tal, não sei o que. E aí, você ia ver. O Bruno já entrava também. E aí, como é que tá hoje? Já bati tal, não sei o que. Naquela época, o Bruno pegava mais pesado no Forex também, na minha turma. E Bruno já... De madrugada, mano. Eu lembro de madrugada. Pra variar, a gente nunca dormiu. Eu olhava lá os stories do Bruno. Tava lá as entradonas bonitonas de... de Forex e tal. E eu, cara, mano, o que tá acontecendo? Só que, tipo, tudo tinha isso, tinha um bagulho em comum, que eles faziam o que tinha que fazer, tá ligado? Tipo, só seguir a merda da regra, só seguir, tá aqui. E, mano, eu lá, não vou fazer. Mano, levantava 5 minutos pra abrir a calça. 5 minutos. Olho cheio de remela, ai, meu Deus, calma, calma, calma. Aí ligava meus bagulho aqui, entrava e tal, e ficava ali, dava meio dia, eu saía, não anotava nada, não, mano, nada. E aí, mano, foi do meio do ano pra frente, isso em setembro, mano, é outubro, setembro, eu comecei a pegar mais firme, né, parei de ser moleque e, tipo, assumi um compromisso ali comigo mesmo, tá ligado? E entendi, tipo, conforme o tempo eu fui entendendo que consistência, tipo, é diário, mano, é todo dia, é você ficar repetindo as coisas ali, ficar fazendo o que tem que fazer, entendendo o que tem que entender, tá ligado? Que não é difícil, não é difícil, o problema é você, tá ligado? O problema sempre vai ser você, mano, e esse é o maior problema. Eu não conseguia, Bruno, não conseguia, mano, era muito difícil.
Eu não chamava de projeto consistente, eu chamava de projeto insistência, porque tu tem que ser insistente. Porque a consistência não é uma... Não existe, na real, não existe.
É, e outra, a gente vem do hábito. É, a gente vem do hábito de não... Mano, não quero fazer, não preciso fazer, deixa pra amanhã. E, mano, é muito...
Enfim,
é.
Você não é consistente porque acerta, você acerta porque é consistente. É bem diferente. Muito diferente.
E você só é consistente porque não para.
Né, voltando aqui pro assunto, o lance da organização pessoal. Cara, sabe o que foi o meu... Pega essa porra aí, ó, seus arrombados. O que mudou tudo da forma como eu enxergava as coisas é o fato de eu entender que você tá trabalhando. Eu não aceitava que isso aqui era um trabalho, velho. Foda-se, por mais que eu já tivesse um resultado, eu não aceitava que isso aqui era um trabalho. Eu não aceitava que ia ter parte ruim. Porque o cara, ele tá fugindo ali das obrigações dele, vem pro mercado achando que o mercado vai fazer o quê? Com que ele não tenha a rotina chata da porra do trabalho que ele tem hoje. De que o mercado vai ser um caixa eletrônico, que é só ir lá operar e pum, pronto, vai ganhar rios de dinheiro e nunca mais tem preocupação com grana. Que ele vai acordar a hora que ele quiser. Vou operar o que eu quiser. Eu não tenho que prestar relatório para ninguém, eu não tenho um chefe. E aí o cara começa a pegar tudo aquilo que é ruim no trabalho dele e ele vem para o mercado achando que você vai fugir disso. Cara, você vai fugir dessa situação, mas havia outra. E eu não tinha entendido isso, velho. Até o momento que, porra, já tinha feito ali quase meus primeiros 100 mil. Mas eu não entendi isso. Eu não entendi. Até o momento que eu parei de pensar assim, velho. Porra, é um trabalho, velho. Querendo ou não, é minha vida isso aqui. Eu não posso parar. Porque todas as vezes que eu começava a tomar prejuízo, a me fuder ali, eu percebi que o problema era eu, que tava desleixado, que acordava, ia dormir 4 da manhã, acordava agora meio-dia, o mercado todo fudido, eu queria operar, porque foda-se, eu sou trader, eu tenho resultado, vou fazer acontecer. O mecânico não gosta de sujar a mão de graxa. Entenda isso. O dono do mercado não gosta de ter funcionário, nem de pagar imposto. Ninguém gosta de 100% da vida que tem, mano. Todo mundo tem algum problema, tem alguma coisa ali que o cara tem que corrigir. E se ele não organizar isso para que pegue as coisas que potencializam e pegue as coisas que atrapalham e organizar no momento certo, na hora certa, não vai fluir. Você pode ter uma técnica muito boa, não vai fluir. Entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, tem que fazer exercício. Não é o clichê do, porra, você tem que emagrecer, não sei o quê. Não, é o lance de você se manter ativo, ter mais foco, ter um poder de concentração melhor, porque seu corpo funciona melhor. Então,
limpa a cabeça.
Porra, não adianta eu chegar pro cara iniciante agora. Eu tô falando isso aqui porque vocês vão precisar disso aqui. Depois que entrar no beginner lá, vocês vão voltar nessa aula e falar, porra, Bruno falou. Mas, mano, é difícil você entender. Mas quando você entende, é virada de chave. É assim, ó, de um dia pro outro. Tudo muda. Porque o lance que vai fazer você realmente se tornar uma pessoa consistente, vamos tirar a palavra consistente e trazer para constância. Fazer você ser uma pessoa constante é você organizar a sua rotina de uma forma que você seja mais produtivo. Ponto. Se você é uma pessoa que sabe exatamente em que momento que você está bem, em que momento que a sua técnica está legal, em que momento que o seu corpo vai trabalhar melhor, você vai organizando isso devagarzinho, em que momento que as pessoas em volta vão te atrapalhar, então vou começar a operar nesse horário, ou vou fazer com que essas pessoas façam isso e aquilo. Você vai organizando tudo, que é o segundo tópico que a Vanessa colocou aqui. Organização pessoal. O horário que você come, o tipo de atividade que você tem que fazer para poder chegar bem. Repara que o Dinho falou assim, mano, faltava 5 minutos para cá, eu acordava para poder operar. Porra, Bruno, parece besteira. Eu sei. Mas o cara literalmente levanta da cama, a cabeça dele não tá funcionando ainda. Aí ele vai ter que tomar um café às pressas, o foco vai estar lá no saco, você entra num lugar que tá cheio de pessoas focadas para fazer acontecer e só você tá boiando. Você não aprende, você não absorve, você não contribui.
E aí chega lá no final do dia, vem aquela linda
que ainda
frase.
Atrapalha.
Você está positivo e tu é a única pessoa que tá negativa, porque tu não fez o mínimo.
Exatamente. Então, e aí, Vanessa? Pular na parte de organização.
Daí vem um pouquinho das duas juntas, que seria nivelar o sistema de recompensa e trabalhar com margem.
Tá.
Porque,
Botar uma coisa só.
É, são coisas diferentes, né?
Tá, vou botar separado.
Ah, dinheiro. o lance é dinheiro. Porque, por exemplo, pô, às vezes a gente fica ali das 9h30, aquelas horinhas ali, e aí tu opera. E aí, daqui a pouco, no final do dia, tu fez lá R$40. E aí o cara se sente, puta merda, olha o tanto que eu fiz pro meu resultado. Então, o nível de recompensa dele fica lá embaixo e ele começa a ficar frustrado. Fica muito frustrado. Porque assim, tu chega num ponto em que tu consegue definir, tá, eu sei operar. Eu já sei como faço. Mas meu resultado não é suficiente para mim. E aí isso começa a virar uma roda onde ela mais te atrapalha do que te ajuda. E aí tu já tá pecando naquelas outras áreas, que é a atividade, o relatório, não encara isso como um trabalho. Já vem com uma série de coisas que tá errado, tá desnivelado do negócio. E aí agrega mais a parte mais importante, que é o que todo mundo quer, o dinheiro. Só que se nada do resto estiver organizado, arrumado, nivelado, o dinheiro vai ser a parte onde vai trancar tudo. E aí é onde tu, foda-se, cliquei. E aí tu joga teu dinheiro como se fosse nada, porque a percepção de dinheiro dentro do mercado é uma. Igual que eu falei esses tempos atrás pro guri lá da fraternidade. 200 conto na IQ não dói. 200 conto na conta de luz dói, que é uma loucura. Mas é o mesmo dinheiro. Mas a percepção de valor é outra. Então, eu como, por exemplo, dolarizar os negócios do mercado. Eu fui lá e mudei tudo para dólar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, para eu arrumar isso, eu fui lá, passei para dólar. Não me dói botar 10, 20, 30. Não me dói. Agora, se eu fosse botar em reais, talvez me doesse. Porque depois que eu aprendi a diminuir a mão, me é confortável no dólar. Me é muito confortável. E outra que é ter margem, né? Porque tá, beleza. Que nem quando todo mundo fala, é estratégia. Pra mim, estratégia é eu saber o que fazer caso tudo dê errado. Isso pra mim é uma estratégia. E aí vem a margem. Então, se eu tenho margem, tá, beleza, deu merda. Só tomei delay. Tipo hoje, eu tomei delay assim, ó. Se eu não tivesse tomado delay hoje, eu tinha assim, ó. Saído.
Tinha feito que nem o Dingo.
Eu tinha feito o dobro do Dingo. Eu teria feito o dobro do Dingo. Porque eu comecei a operar antes dele. Mas verdade. Assim. Hoje a minha vida foi só delay. Delay, assim, que atrapalha.
Tá.
Já me afetou muito mais. Eu tomar delay já me... Nossa, me tirava do prumo. Hoje já não me tira mais. Por quê? Porque eu sei que amanhã tem mercado de novo. E eu tenho margem pra isso.
Entendi. Então, no caso que tu colocou aqui, deixa eu colocar pra galera ver. Aqui, ó. Técnica...
busca fonte, organização pessoal, sistema de recompensa e imagem, que dá para colocar quase com a mesma coisa, mas não é, tá? Então vou dar aquela traduzida aqui, depois a gente dá uma bate-papo. Técnica em primeiro lugar. Quando a gente fala técnica em primeiro lugar, não é que você tem que ser uma pessoa extremamente teórica e absurdamente chata para ter estado no mercado, tá? Você não é, tipo, o mercado, né? Quanto mais eu entendo, mais foda eu fico. Não é assim que funciona. Tem um conjunto de informações, tá? Então, você, jovenzinho trader, que fica aí tentando debater com seu amiguinho, que também não sabe porra nenhuma, um que acha que sabe, o outro que não sabe nada, e fica um batendo papo com o outro para poder fingir que sabe alguma coisa. Porque tem um padrão da luz, da estrela cadente, do sabre de luz mágico, e outro, não, mas aí tem o SBC do boss, do corte, não sei o que porra, e ninguém ganha dinheiro. Então, não é a parte teórica, tá? O lance aqui da técnica, em primeiro lugar, é o fato de você entender a fundo o que, que você está fazendo. Como assim? Você consegue explicar o porquê que as coisas funcionam? Se não, tem que aprender mais. E não é pelo fato de eu poder chegar para você e te explicar essa informação. É pelo fato de eu entender bem, e quanto mais eu entendo sobre minha técnica, mais eu vou entender em que momento faz sentido operar ou não. Entende? Não é pelos outros. Não é pelos outros. É para que eu entenda, para que eu reaja e eu saiba fazer melhor. A explicação que você vai dar para os outros, sabe o que vai acontecer? E eles estão aqui de prova. Preguiça. Quanto mais você sabe, entende a fundo e tal, você tem preguiça de explicar isso para as pessoas. Por que vocês acham que eu parei de fazer vídeo para o YouTube? Porque eu não tenho mais saco para ficar explicando coisa básica. E aí, quanto mais você entende, aí você vai conversar com a pessoa, ela acha que sabe, ela tenta debater, aí até você explicar ali um pouquinho, cara, tu perde 2 horas, 3 horas. Beleza? Então, técnica em primeiro lugar nesse sentido. Segundo, se eu tiver errado, você me corrigiu, né?
Não, tá perfeito.
Tá. Organização pessoal. De novo, a gente falou bastante disso aqui, então não vou ficar falando demais. Mas é o lance de, se o externo tá ok, o interno vai estar melhor ainda. Tá? E agora vem um ponto muito importante aqui. Não é igual... Eu já ia falar nome. Não é igual fulaninho que fica fazendo vídeo lá de manhã. Gente, acordei. Olha aqui no meu Apple Watch. Eu na academia. Você também é um vencedor. Não é para isso. Não é para isso. É para você se sentir melhor. Para você começar a desempenhar melhor. E você ter um pouquinho mais de controle no seu trabalho. Então, pensa o seguinte. É muito difícil você operar em um lugar barulhento. É muito difícil você se concentrar em um lugar quando ele está todo bagunçado, porque vai ter muita informação em volta. É deixar o seu setup bem organizado, as informações que você precisa na tela, seu setup em questão operacional. É, porra, ter água do lado para se manter hidratado, não dar dor de cabeça. É, mano, começou a operar, tá te dando dor de cabeça olhando para as telas? Compra um óculosinho, investe em você. É, porra, entender que quando acabou aqui seu horário de operações, você tem uma vida lá fora. Você tem que sair com seus amigos, você tem que divertir, você tem que tirar a cabeça do mercado. Tudo isso afeta diretamente seu resultado. Tá? Tudo isso. E se vocês quiserem, depois a gente faz até só um obcast sobre isso, falando dos benefícios, as coisas assim. Dá pra fazer. Eu só não vou continuar aqui porque eu sei que é um assunto chato e a gente tem mais coisas pra conversar. Beleza? E... os últimos dois pontos é sistema de recompensa, que vem com aquele lance que eu sempre falo com vocês de expectativa. Tá ligado? Tipo, pô, como que você encara? Como que você acha que realmente o mercado é pra você? O cara chega no mercado achando que ele vai fazer 10 mil por dia. Sendo que agora o cara não consegue nem tirar os seus primeiros 10 reais. Só que até você conseguir alinhar a sua cabeça pra aceitar que 10 reais é dinheiro,
Tem chão.
Então, alinhar o sistema de recompensa nesse sentido. Enquanto você estiver com a sua expectativa acima da realidade, aqui, ó, você vai pegar dinheiro e ficar fazendo assim, né? Porque você não aceita o quanto você ganha, e quando você perde, você quer recuperar porque você não aceita perder. Aí vem o ego, enfim. Tá, então, é nesse sentido. E o lance da margem é, você tem dinheiro para trabalhar, jovem? Não, Bruno. Você sabe operar? Então, eu vou dar volta de pouquinho. Você não sabe operar, você vai colocar o mínimo. Senão você só vai perder dinheiro, jovem. É tipo, você não sabe dirigir e quer pegar um carro de Fórmula 1. Não faz sentido. Então, existe etapa e você precisa ter margem para trabalhar. Começou a tirar um resultadozinho aqui no mercado?
Não vai achando que esse seu R$50 vai virar 1 bilhão em um ano. Você vai precisar de mais para ganhar dinheiro, velho. Porra, Bruno, eu quero ganhar meus 3 mil ali no mês. Minha meta é buscar os meus 3 mil, aproveitar o resultado que o mercado tá me dando. Porra, aí o cara tem R$100. É impossível? Não. Mas o fato de você não entender que é muita alavancagem, que é muito fora da curva, é o nosso sistema de recompensa. Então é, você vai operar, você tem margem para trabalhar, você vai trabalhar de uma forma. Você não tem, você vai trabalhar de outra. Quando você tem experiência e tem um caixa para poder operar, é outra coisa. A forma como você vai encarar o mercado e a forma como você vai se adaptar e assumir risco é diferente. Belezinha? Mais alguma coisa, Vanessa?
E a última, né, que eu sempre falo, é de se conhecer. Para tu conseguir organizar tudo isso que a gente falou até agora, você precisa se conhecer, entender como age, como age e como reage em situações. Como eu falei ali do delay. Delay é uma coisa que mais me incomoda no mercado absurdamente. Mas hoje em dia eu já consigo não querer quebrar o computador, por exemplo, quando eu tô um delay. Tá, eu já encaro tá, beleza, tomei delay, tem outra, vai, daqui a pouco tem outra entrada. E aí eu segue o jogo.
Pior que isso conecta muito com o primeiro lance da técnica. Porque o cara, ele chega no mercado e aí ele começa a fazer algumas coisas. E em vez dele começar a entender, né, primeira técnica, pô, como funciona, tá, não sei o quê. E depois ele começa a olhar pra si mesmo e falar, nossa, velho, olha como é que eu sou um merda. Reagir dessa forma com esse track, não tem porquê e tal. Não, ele quer justificar a raiva que ele tem com alguma coisa com o mercado.
Aí entra com a responsabilidade, né? Ele quer jogar toda a culpa no mercado e no outro e no mouse e qualquer outra coisa, menos nele mesmo que cometeu o erro. O mercado tá nem aí pra vocês. O mercado quer que você se foda. Pouco importa. E até o teu amiguinho trader, pouco importa. Ele não tem como te ajudar. Não, ele não tá pegando o teu mouse e clicando pra ti. Então, assim, é você por você. Então, é igual no esporte, a superação é em você. Não é superar o amiguinho. É você se tornar melhor a cada erro que você comete e ir subindo o degrau. Ah, vocês querem saber qual é o processo? Cada um tem o seu. Não existe fórmula, não existe receita de bolo. Existem coisas que eu passei, existem coisas que o Bruno passou, tem coisas que o Dingo passou, e também tem coisas que nenhum de nós passou. E isso é uma variável enorme. Não existe receita de bolo. O negócio é tu enfrentar cada obstáculo e tentar errar o menos possível.
O Dingo tá quietinho, né? Arrombado. É. Tá aqui em cima de estátua, corno.
Não, mano, tô pensando aqui nas paradas. É que, mano, se a gente for começar a falar, bicho, não vai. Tá ligado?
Que se foda. O canal é meu, live é minha. Se eu quiser, eu fico até 10 horas da manhã nessa porra.
Cara, um ponto que eu ia comentar sobre o assunto anterior é que, tipo, a galera, eles não, não. O iniciante em si, ele não pensa no seguinte, tipo. Eu acredito que a grande maioria aqui na live seja CLT ou esteja saindo do CLT, ou já fui CLT em algum momento. Eu já fui CLT por muito tempo. Então.
Eu não.
É. Ah, mas você.
Para. Eu fui uma vez. Uma vez conta.
Conta. Nossa, eu fui muito CLT, velho. Muito.
Se você tem uma carteira de trabalho, conta.
É. Eu tenho duas. Aí. Meu Deus. E, tipo, eu, mano, igual eu tava falando lá, o lance da disciplina aqui e tal, mano, odiava quando eu tava estudando beginner, quando eu já tava decidido que eu ia... Eu não queria fazer nada, mano, era só bagulho, acordava em cima da hora e tal, mas quando eu tava trampando lá, tipo, 5h30, 6h da manhã, eu tinha que... Mano, muito pistola, muito bravo, mas eu levantava, tinha que fazer os bagulhos, tava lá batendo cartão e tal. E isso é um lance que, tipo, é engraçado, porque... Quando você é forçado, tipo, pô, é obrigação, você deve dever a outra pessoa. Você faz, mas quando é pra você, você não faz, mano.
Entendeu? Você, eu vou ser meu próprio chefe. Aí quando vai ser seu próprio chefe, é um desastre.
Horrível, horroroso. Aí, tipo, ganha menos, sei lá quanto, tipo, é menos de 10 conto a hora, mano. O cara faz, sei lá, 40 conto ali em 6 horas, 50 conto, que é o que a gente brinca lá no começo, né? O cara, pô, você já tirou o salário, a média...
Já trabalhou como trabalhador.
E aí o cara fica espantado, mano, como assim? Eu só fiz 50 conto e tal, mas ele não para pra pensar que, tipo, 8 horas de trabalho ali, o cara...
Batendo laje.
Nossa, mano. Fora isso, né? Fora isso. Tô falando assim, sei lá, numa produção, igual eu que eu ficava. Mano, não tem esse senso, sabe? Não tem esse senso. Isso muda o jogo, velho. Pensar assim muda o jogo.
Sabe o que eu vejo, mano? De verdade, meio que já mudando até aqui o assunto, mas foda-se. Eu vejo que é mais uma questão muito mais cultural do que do próprio cara em si, assim, né? Porque se a gente for pegar agora a questão de estatística, a maioria das pessoas são assim. É o cara que ele odeia o que ele faz, mas se você tenta dar responsabilidade pra ele, ele corre. Ou ele faz tudo cagado. E aí, em vez de ele tentar corrigir o que ele tá fazendo, ele só bota a culpa nos outros, tá ligado? Tipo, não, a culpa é o mercado, não, a culpa é isso, não, isso é muito difícil e tal. Deixa eu voltar aqui porque eu já tô acostumado. Ele não cria esse lance dessa casca, essa resiliência, sabe? Por isso que eu vejo que... Tá, Bruno, estatística de onde? De mais de 300 alunos. Ah, e o IBGE? Foda-se, IBGE. Eu falo do que eu vi.
É um fato, mano.
A maioria... IBGE, eu crime estatístico, foda-se. A maioria das pessoas hoje que tem resultado são pessoas que ou fazem ou já fizeram algum tipo de esporte. Já repararam isso? Tem um cara lá da fraternidade que faz, que ele é triatleta, né? Eu falei que ele anda de bicicleta e faz umas paradas, ficou puto. Ficou puto comigo. Faz umas paradas, irmão. Você faz um bocado de coisinha, é isso. Tem o cara que jogava bola, que o cara já trabalhava como base. Tem um cara que faz, com a Vanessa, que faz levantamento de peso e crossfiteira. Estranho. Povo estranho. Tem a galera que é um pouco mais focado, tipo negão shapeado. Péssimos apelidos. Mas sempre é um cara que ele tá acostumado um pouquinho com desconforto. E repara uma parada, não sei se vocês repararam isso. A maioria já teve ou tem algum negócio.
Sim. Com certeza, mano. Com certeza. O
empreendedorismo bate.
Se você pega um cara que ele sempre foi CLT, é muito difícil esse cara dar muito bem com o mercado. Não que não seja possível. Calma, tô falando que é muito difícil. Sim. É mais difícil. Difícil. Porque o cara tem que trocar as coisas aqui, ó.
Tá ligado? E trocar a alma CLT, gado, chicote. Nossa. Isso demora
você
muito.
Você tem que ser muito fora da casinha, porque ele tá confortável, né? Apesar de você ter que sair, tipo, tem que acordar cedo, pegar busão lotado, isso aqui, mas você tem o seu ali. Entendeu? Você tá garantido ali, então, tipo.
Não existe garantia no CLT, eu não sei quem é que inventou isso.
Mas pro isso cara mesmo. É, mano, então foda-se. Na cabeça do cara tem.
Ah, é garantido. O meu tá lá no final do mês, sim. Se eu chegar lá agora e falar tchau pra ti, acabou o final do mês.
Tá, vamos lá, já tá com 1h10 de live. Bora. Qual seria o passo a passo do Bruninho? Tá, o que é que eu faria? Qual o tipo de coisa que eu recomendo você fazer? Primeira coisa, você vai parar de seguir todo mundo. E assim, eu não vou nem anotar aqui, tá? Eu vou soltar aqui na minha cabeça, foda-se. Eu tô dando uma, voltei aqui desde nisso. Parar de seguir todo mundo. Bruno, porra, e eu, como é que eu vou aprender? Você vai procurar dentro dessas pessoas qual é o tipo de conteúdo, e vão entender a diferença de conteúdo e videozinho. Conteúdo é uma parada que você assiste e te agrega. Você assiste o vídeo, aquilo faz sentido, aquilo ajuda e complementa a informação que está na sua cabeça. Se você assiste um vídeo e você não sai com nada diferente dali, isso é um videozinho. Tá? Bruno, eu assisto seus vídeos e não entendo porra nenhuma. Deixa de seguir. Caguei. Mas entenda, quanto mais pessoas você segue, mais bagunça vai ser. Se você seguir nós três aqui, e nós três for tentar dar aula para você, por mais que eles vieram da base do beginner, vai se explicar de forma diferente. E vai te atrapalhar. Então, você precisa seguir um método. Um método. De quem? Não sei. Foda-se. Mas siga um método. Então, para de seguir todo mundo, escolhe uma pessoa só e foca nessa pessoa. Bruno, como que eu vou saber que deu certo? Não sei.
Quando você sacar, de preferência.
É isso. Sinto muito. Não, não vai ser eu que vou dizer para você o que é certo e o que é errado. Eu tô te falando o que vai funcionar para você. Tá?
Segundo passo, depois de você parar de seguir todo mundo e começar a seguir um único método. Siga esse método à risca por 3 meses, mas você precisa fazer correções. E as correções, quando eu falo, não são correções que você acha que tem que ser feito. São correções para que melhore o método da forma que ele é feito. Então, por exemplo, lá no Beginner você vai aprender o método OCQ. Onde, como e quando. É o método Beginner esse. Então, primeiro você aprende ali onde, tem os fundamentos, por que as coisas acontecem. Aí você vem onde, alvos, ferramentas, essa porra toda. Quando vem natural e o como, ou como acaba vindo natural e o quando sai sozinho. Mais natural ainda, por isso que eu nem falo tanto sobre ele. Depois que você aprendeu isso, aí vem só, sabe? Você vem lapidando. Pô, e esse negócio aqui tá encaixando nos 3 elementos, mas como que eu corrijo isso? Como que eu posso melhorar em cima desse ponto? Eu não fujo de entender onde, como e quando. Eu permaneço no método por muito tempo. Eu vou só ajustando para que eu consiga executar o método da melhor forma possível. Dica. Bruno, quero saber como é que... se o método realmente funciona. Veja se tem pessoas que fazem o mesmo método e tem resultado. É impossível você saber se aquele cara que você está vendo na internet realmente tem resultado ou não. Então, se você está olhando para esse cara e pensando nele como um mentor, como uma pessoa que vai te ajudar, alguma coisa do tipo, você tem que olhar para as pessoas que aprenderam com ele. As pessoas que aprenderam com ele realmente aprenderam, conseguem executar e tirar resultado sem ele? Se sim, pronto, você encontra um cara que dá para você aprender. Depois que você aprendeu isso, tá? Se tiver coisa para acrescentar, pode falar, tá? Eu tô deixar aqui
no lado. Não, concordo plenamente.
Você é muito bem colocado, velho. Não tem, tá?
Beleza. Então, depois que você entendeu o método e começou a aplicar ele à risca, você precisa passar esse período de 3 meses. Bruno, por que 3 meses? Porque é tempo suficiente para você se fuder todas as formas possíveis. Você não vai aprender na hora que tá dando certo. Ah, mentira para você, né? Achando que você ia começar a ganhar dinheiro e falar, agora eu sou consistente. Não, não. Você começa a aprender na hora que der errado. Quando o método tá dando certo, já é esperado dar certo. Vou dar um exemplo, bem bosta. Se você tem uma operação que tá acontecendo ali e sai uma notícia. O professor vai lá na casa do caralho, tipo o SDK que fez agorinha, coisa linda. Vai lá na casa do caralho, busca a região e volta. E o cara fala, tá, porra, essa entrada é 10, eu sabia que ia dar certo. Pois é. Você aprendeu o quê? Você seguiu um padrão e ganhou dinheiro. Parabéns. É uma coisa que é óbvia. Ah, Bruno, então se é óbvio, eu posso seguir isso para sempre e ganhar dinheiro com o mercado? Pode. Você pode pegar qualquer aula de operacional que eu já passei para vocês que vai ter um padrão. Segue lá e ganha dinheiro. O problema é, você quer mudar o como é feito. Você quer encaixar as coisas que estão na sua cabeça. E não seguir o padrão. E aí você quer encaixar coisas que você não entende. E aí você se fode. Enfim. Então, o lance, a aprendizagem, ela acontece na hora que o método dá errado. Porque não é que o método deu errado. É que houve uma alteração nas informações do método. Então você precisa entender como isso aconteceu para que quando acontecer de novo, você tenha casca para lidar com aquilo. Então, vou dar um exemplo bem bosta. Se você está operando em um mercado volátil, pô, vai, é simples. Se acontecer assim, assim, você ganha dinheiro. Pum, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, lindo. Se você pega um mercado que está em transição para tendência, ele não vai estar tão volátil. Logo, o método mudou? Não. Mas o contexto que você aplica o método mudou. Sabe como que você vai saber lidar com isso? Passando por isso. Então, tu pega ali, primeiro mês são 4 semanas. 4 semanas são 20 dias. Já parou para pensar? Um mês são 20 dias operados. São 20 dias passando e executando a mesma coisa. É impossível você não dar certo. É impossível. Se você permanecer fazendo, você vai ajustar tudo. Ó, quando o mercado faz isso, eu faço isso. Anota. Quando o mercado faz isso, eu faço isso. Você anota. Ó, quando faz isso, cara, todas as vezes está dando errado. Então, vou parar de operar quando o mercado está assim. Vou operar assim agora. E aí, você vai ajustando o quê? Você. O método tem que ser seguido.
Só que você só consegue mensurar isso se tiver a porra do relatório. Se tu não tiver, tu não vai saber mensurar nenhuma dessas informações.
Nenhuma. Nenhuma, impossível. Não tem como você saber seus erros e acertos sem padronizar isso, sem guardar, anotar em algum lugar para ser mensurável. Então, impossível. Beleza. Depois que você aprendeu, passou aquele período operando e corrigindo, agora seu problema não é mais acertar. Você sabe a hora que você vai acertar. Bruno, como assim você sabe? Você sabe. Tá? Não estou falando que existe uma fórmula mágica do mercado. Mas você se adapta às situações do mercado. Então você começa a saber exatamente em que momento que você vai usar cada tipo de coisa. Por isso que eu falo, você não tem que saber os padrões ali mágicos que vai acontecer, você só tem que aprender a ler contexto. De acordo com o contexto, você vai saber se tem ferramenta para lidar ou não. Beleza? Depois disso, agora vem a fase de quê? Ajustar capital. Esses 3 meses não são para você ganhar dinheiro. E eu sei que você está esperando eu falar um jeito de você ganhar dinheiro semana que vem. Mas não são para você ganhar dinheiro, são para você aprender. Depois que você aprendeu, agora você vai colocar dinheiro em jogo para valer, dinheiro que faça diferença na sua vida. E quando eu falo diferença na sua vida, não é o dinheiro que vai te matar, mas também não pode ser um dinheiro que não doa. Não pode. Tem que ser um capital que seja aceitável. Bruno, quanto que é isso? Não sei, cada um tem sua realidade. Então, por exemplo, na minha época, quando eu comecei, eu era muito fodido. Eu peguei tudo que eu tinha. Eu tinha R$250, que para mim é muito dinheiro. Então, assim, eu não podia perder. Não podia. Porém, o meu risco diário era aceitável. Sabe como, por que isso é importante? Porque assim eu sei o risco que eu tô correndo. Eu não vou me matar pensando, meu Deus, eu não posso perder, mas também eu não vou ficar, pô, eu vou dar um clique aqui de qualquer jeito porque, ah, eu quero. Agora vem a fase de começar a ganhar dinheiro. Se você fez as fases anteriores certinho, essa fase flui. Você vai passar ali, talvez, o primeiro mês ali batendo na cabeça, o segundo mês, mas a partir do terceiro mês você já sabe certinho o que fazer. Tá? Então, é isso. E a última etapa, e a mais importante de todas, conviva com pessoas que façam o que você faz. Mano, isso aqui talvez seja a parada mais importante. Conviva com pessoas que fazem o que você faz.
Muda o jogo. Isso aí muda o jogo.
Só que aí vem um ponto que vocês devem estar achando que eu vou falar da fraternidade. E aí que tá, a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Você não tem acesso a pessoas que fazem o que você faz. Então o que é que você faz? Fica sozinho. Dói, né? Ouvir assim, pô Bruno, pô, ficar sozinho. Tá? É, ficar sozinho. É muito melhor você passar por esse processo sozinho, sem ninguém falar alguma coisa que vai afetar a forma como você enxerga as coisas, sem ninguém cutucando sua ferida, sem ninguém apontando o dedo na sua cara, falando o que você tem que fazer ou deixar de fazer, sem ninguém julgar o que você está executando. Às vezes você está fazendo uma parada que para todo mundo é loucura, tipo o Pedim. Está ali executando uma parada que tem sentido, mas pô, todo mundo olha e fala, não, Pedim, tá doido de entrar dessa. Mas funciona. Se ele se deixar levar pelo que a gente fala, ele não pega a entrada. Então, porra, se o ambiente que você está não tá te proporcionando uma ajuda, sai dele. Fica sozinho. Cria o seu próprio ambiente. Foda-se. Agora, enquanto você tá aprendendo, você não pode ter distração, velho. Você não pode ter distração. A distração é o fato que faz você sair do resto todo. Você pode ter aprendido a melhor técnica do mundo, a melhor coisa do mundo. Você não vai conseguir aplicar ela 100% se o seu ambiente tá um lixo. Se toda vez que você vai operar uma parada, você tem uma leitura bacana e tal, chega um cara e fala, ah, mas ali tem um suporte, peguei. Nossa senhora, se o cara deixou o barulho da IKEA ainda, pior ainda. Você escutar o clique, você fala, nossa, o cara clicou. Aí começa, ativa a coceira que você tem. Aí, ele clicou, vou clicar também. E aí você não vai ter ninguém pra te ajudar? Fudeu. É por isso que a fraternidade existe. Mas eu tô passando coisas aqui pra você que tá fora dela. Tá? Então, depois disso, sinceramente, depois disso depende de muita coisa. Então não adianta falar pra você. Porque quando você chega nesse estágio, é impossível você não ter resultado. Bruno, por que você está falando isso? Porque eu sei que é impossível você não ter resultado. Impossível. Porque se você passou por tudo isso certinho, você sabe exatamente onde que você acerta, onde que você erra, que tipo de risco que você pode assumir, que tipo de coisa que você não aceita quando acontece. Então, por exemplo, eu, Bruno, eu não aceito perder a entrada. Não falei perder a operação, tô falando deixar a entrada passar. Então, porra, tem uma entrada aqui que eu fiz a leitura, eu achei perfeita, eu sabia que a entrada era boa e não deu para pegar por algum motivo, que a culpa não é minha. Nossa senhora! Ai, que não deixou abrir a ordem, internet caiu, um bagulho assim. Cara, eu já quase quebrei esse Mac no soco uma vez. Então, isso é uma coisa que me mata, então tem que cuidar disso. O jogo não é sobre o mercado. O jogo é sobre como você lida com o mercado. O mercado é fácil. Beginner em 4 semanas. Em 2 você já entende, em 3 você já aplica, em 4 você já sabe tudo que eu faço. A questão é, você vai aplicar as coisas como eu aplico? Algo a acrescentar, jovens?
Oh, perfeito.
Acho que não. Tem... Tá tudo certo.
Certinho.
Fala pra caralho. Pelo amor de Deus. Você tem que me interromper. Fala, deixa eu falar tanto, não. Pelo amor de Deus.
Muito bem colocado, mano.
Mas, agora, me explica uma parada aqui. Mais o Dingo. Vai ver se não passou pelo processo. Quando você se deu de cara com o processo, qual foi a coisa mais difícil pra conseguir passar por ele?
Mano, largar o que eu já sabia. Largar o que eu já sabia foi o processo mais difícil, porque eu tava com a base ali, tinha a base ali, e é diferente do que a gente aprende, mano. É muito diferente. Muita coisa ali é diferente, porque você vê, mano, não é por trás a palavra, tá ligado? Você vê como tem que ser feito, tipo, como é. Tá ligado? Você aprende a fazer a leitura e você quer, tipo, igual nas 3 primeiras semanas, eu tava aprendendo, eu tava executando, fazendo os bagulhos, e eu queria trazer coisas que eu tava fazendo antes junto. Eu queria encaixar junto. E não vai, mano, não encaixa, não é, não, não é pra ser. Mano, é água e óleo, não vai, tá ligado? A teoria, você tem ela, mas na prática não tem porquê, tipo, você colocar junto, até mesmo porque não é a mesma coisa. Então isso foi muito...
A prática é outra.
Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pra mim foi muito difícil nesse sentido, de deixar pra trás o que eu achava que eu sabia. É um pouco também de... Não é soberba, né, mano? É burrice mesmo, é burrice, tá ligado? Porque você meio que não aceita,
tá ligado? Ego, né? Tá ligado no nosso ego.
Pô, mano, será que se eu... E aí eu ficava, mano, quietinho aqui, mó medão. Vou pôr uma linha de tendência aqui, mano.
Tá vendo?
Ai, credo.
É, mano, tipo, um bagulho bizarro. E aí, com o tempo, você vai amadurecendo, porque você deixa de perceber, você, tipo, vai percebendo que não faz sentido. Não faz sentido isso que eu tô fazendo, tá ligado? Não tem lógica. A lógica não bate. Ah, mas pra mim funciona. Beleza. Que bom que você, pra você funciona, mas... Não faz sentido, tá ligado? Tipo assim, por que que funciona, se você perguntar? E eu ficava com isso. Então, até eu tirar esse costume de perder os vícios, né, antigo, mano, foi uma parte chata, assim, pra mim. Porque a primeira coisa que, tipo, você é tão... Você fica... É tão maçante isso que fica automático, tá ligado? Abrir o gráfico, jogar o gráfico pra H1, colocar... Então, tipo, mano, tá ligado?
Vai afunilando.
É, e aí, tipo, fica muito... Então, tirar os costumes velhos com o beginner, isso foi meio tenebroso, porque eu queria juntar os dois, e não dá, não tem como.
Mas eu acho que isso acontece pra todo mundo, até que veio com a bagagem. Pior na verdade, que é. Mesmo eu cheguei no ponto, mas isso é nível de consciência, né? Eu cheguei no ponto de que, tá, beleza. Eu vou seguir do jeito dele, porque como é que eu vou falar que não funciona se eu não sigo exatamente o que ele fala? É igual... Então a mesma coisa, eu fiz, não aconteceu nada, mas tu fez exatamente como eu disse? Não, então não vai ter o resultado.
Mano, tem uma aula no beginner, é que o meu beginner, ele, tipo, foi reformado, né, então, tipo...
Mas é o nosso,
né? O nosso beginner tem uma aula aqui, o meu, eu não vou esquecer, é a 3, mano, a aula 3, porra.
Aula 3?
Deixa eu ver. É aquela que transforma tudo.
É,
transforma tudo.
Ah, principal, das regiões.
Não.
A outra.
A do bonequinho?
Não, a do bonequinho é a segunda, não. Pô. É a terceira.
Ah, das movimentações em geral. Ah, tá.
Ali, cara, mano, ali eu já...
Pra mim é a pior aula.
Nossa.
De verdade, até hoje, é a aula que eu mais odeio. Fui no coração.
É,
mas é a que muda tudo pra galera. É a aula principal do beginner.
Perfeita, mano, perfeita, perfeita, perfeita. Aquilo ali quando. E é hoje, né? Tipo, é engraçado, mano, porque hoje você vê aquilo e você fala, mano, que bagulho simples. Tipo, só que ninguém fala sobre isso, ninguém explica desse jeito. E aí quando eu escutei, eu entendi os bagulhos, como funcionava, eu falei, ah, você tá de sacanagem, mano.
Eu aprendi fora do beginner aquilo ali, mas também assim, foi a aula, a matéria, digamos assim, que transformou a leitura.
Cara, eu no, na minhas, nas minhas firulagens por aí de mentor e tudo, eu nunca, tipo, de verdade mesmo, tipo, eu tô sendo muito sincero no que eu tô falando, eu nunca tinha, tipo, passei por ninguém que falou aquilo, tipo, o mínimo, que é um bagulho... mano, é o simples do mercado, é o simples, você tem que... Mano, você vai começar o mercado, você tem que entender isso. Igual, tipo, você vai pra escola, você tem que levar caderno e... Você, e, porra, ninguém falou, eu não tive essa sorte da Vanessa de achar, tipo, não achei. Tipo, pra mim...
Acho que Vanessa pesquisava as coisas no underground.
É, pode ser, pode ser. E hoje não existe mais, né? Não tem mais essa galera. Então, tipo, eu já venho da geração mais nova, então...
Cara, saindo do tema, por causa de coisas assim que eu quero fazer a comunidade da DT ano que vem.
Com certeza, Bruno. Com certeza.
Porque, tipo, é óbvio, eu, sincero, ó, gente, eu não sou o Robin Hood, eu não sou... O cara legalzinho que vai vir aqui e vou passar tudo pra vocês aprenderem, não sei o quê. Porque não adianta jogar pérola aos porcos. Tem gente aqui que eu quero que se foda. Tem gente aqui que eu sei que não adianta eu passar porque vai vazar daqui a pouco. Entendeu? Então, assim... Mas tem coisas que eu acho justo trazer pra o cara iniciante começar. E quando a gente começar a ter a... Ah, foda-se, vou falar. Quando a gente começar a ter a comunidade... A ideia é fazer live com vocês, tipo o que a gente faz com a fraternidade. Só que não todos os dias. Então, tipo, vocês vão aprender algumas coisas e vai ter alguém junto pra poder você estar tirando dúvida. Você que tá aqui, depois de 1h26, esperando falar alguma coisa, tá aí só aqui ouvindo, parabéns. Você é muito inteligente. Você é uma pessoa esforçada. São 11h11 da noite, você tá aqui. Mas você é mais burro do que o cara que tá aqui e pergunta. Porque o cara que tá aqui pergunta, ele entende que, velho, eu tô ao vivo com um cara que ele vai me responder uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Você que só tá aqui, você tá bem assim, ó. Vai, derrame em conhecimento. Vamos. Em vez de chegar e falar, ô Bruno, seguinte, tô com dúvida aí, você pode me ajudar? O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Então, cara, não é só o conteúdo. Quem tá do outro lado também muda muita coisa. É isso, né? 1h27, vamos dar aquela recalculada aqui, tá? O meu eu não vou lembrar, de verdade, mas é basicamente o beginner, então deve ser o OCQ básico. O Jim colocou capital de risco, buscar conteúdo que identifique e definir um setup. Vanessa, técnica em primeiro lugar. Organização, tanto pessoal quanto dentro do mercado. Ajustar o sistema de recompensa, margens e conhecer, que também faz parte aqui do, meio que do nosso do geral. Então, qual o passo a passo para você, jovem? Vamos entender aqui. Não existe. Não existe um passo a passo. É isso, você ficou até aqui para ver isso. Não existe um passo a passo. Só que todos esses pontos que a gente colocou aqui foram que mudou o jogo para nós três.
Sim.
Entendeu? Assim, o que você se identificar, quais são os pontos que fez sentido para você, anota, pega aqui e começa a seguir a partir de amanhã. Cara, qual desses pontos aqui, ó, que realmente você vê que é uma dificuldade sua, que é uma deficiência tua? Pô, Bruno, eu sou um cara que eu não tenho capital. Pô, mano, trampar, né? É isso, trampar. Você acha que vai fazer milagre do nada, sem dinheiro, no mercado financeiro?
Pô, no começo eu comprava, acho que eu falei pra tu, né, Bruno? Eu comprava os pacotinhos de jujuba e ia vender, mano, e dava uma moeda, hein? Da moeda, comecei assim, mano, jujuba e paçoca, mano, tá ligado? Ia vendendo, vendendo, pegava a merreca, ia colocando ali, aportando, mano.
Quando tu vê, a grana foi, mano.
Fiz é uma merreca boa, fiz uma merreca boa, aí já fiz meu capitalzinho ali.
Os caras querem milagre, os cara quer milagre sem fazer acontecer.
Ah, não dá, não tem como.
Outra aqui, porra, buscar um conteúdo que se identifique. Ai, mas qual o conteúdo? Ah, mas o que que eu tenho que ver? Ô, caralho, eu tô falando que você tem que fazer, começa a pesquisar. Chega agora aí na internet, começa a pesquisar, caça um negócio que faz sentido. Você quer que eu jogue tudo na sua boca mastigado, caralho? Se você quiser mastigar, entra no beginner. Mesmo assim, não vai ser. Define um setup. Muito importante. Então, assim, você está operando hoje, seu setup está uma bosta. Quando eu falo setup, de novo, não é estratégia. Tem aula sobre isso aqui das lives que eu estou fazendo essa semana. Cara, seu setup está ruim, senta agora e começa a analisar. Nunca vai ser nenhum de nós três que vai chegar para você e falar assim, ajusta isso, porque isso aqui, não sei o quê. Eu não estou fazendo mentoria com você, não estou sentado vendo o que você está fazendo, como você reage. Então, assim, está ruim, ajusta. Tá difícil? Senta e vê o porquê que tá difícil. Técnica em primeiro lugar. Eu também concordo com isso aqui. Então, assim, sua técnica é ruim, não tem o que se preocupar com gerenciamento ou coisa do tipo. Você não vai conseguir gerenciar se você não ganha. Organização pessoal. Isso aqui é muito mais importante do que todo o resto. Mas, começa aos poucos. Não quero mudar tudo de um dia para noite. Não quero resolver sua vida amanhã. Começa a ver o que está te atrapalhando. Por exemplo, eu, Bruno, quando eu estava nessa fase aí de começar a aprender e tal, o que que eu fiz? Eu me afastei de todo mundo. E não acha que foi uma parada tão difícil, não, tá? Não foi difícil. Porque, para pensar, eu estava fodido, eu estava doente, eu estava cheio de problema, eu não tinha nada na porra dessa vida e ninguém ia me ajudar, velho. Eu sentava assim de noite, ia pra uma praça sozinho de madrugada e ficava pensando. E aí teve um dia que passou, né, a galera que eu convivia, e tava a galera enchendo o rabo de cachaça sentado na praça, velho. Eu olhei para aquilo e pensei, caralho, é isso aqui que eu quero pra minha vida mesmo? Eu quero estar assim daqui uns 2, 3 anos? Então quando eu li aquilo que eu falei, cara, vou fazer acontecer, a primeira coisa que eu corrigi foi meu ambiente. Quando eu corrijo o ambiente, o resto ficou mais fácil. Então, quando a gente fala aqui de organização pessoal, é começar por isso. O que que agora, hoje, você olha e fala, isso aqui atrapalha o meu resultado? Quando você identificar isso, já começa a corrigir isso. Talvez no seu caso, seja você ser um sedentário do caralho. Que nem eu tô sendo. Eu me incluo nisso. Entendeu? Porque aí a sua saúde, seu sistema imunológico lixo, então você fica vive doente. Então, pô, começa a corrigir isso. Tá ligado?
E até porque quando tu começa a estudar, começa a se dedicar para si, a régua da tua vida sobe sozinha. Esse povo fica para trás. Porque eles começam com os assuntos nada a ver. Quando tu. Se eu pegar e olhar para as minhas amigas de 20 e poucos anos, eu vejo que elas vivem a mesma vida de 20 e poucos anos. Larguei de mão. E outra, quando o Bruno fala, ah, eu não me importo com você, o mercado também não se importa. Não é porque ele tá sendo duro, é porque é uma verdade.
Menos ainda.
E eu não me importo contigo, o Dingo não se importa, o Bruno não se importa, ninguém se importa, se bobear nem tua mãe se importa. Enquanto tu não mostrar resultado, ninguém se importa. Então, assim, não leva pro coração.
Leva,
aprende.
Sim.
Ah, então foda-se, leva assim, mesmo, fica na
guardinha, chora. Dá conselho não. O cara precisa de conselho para entender isso, é porque ele não consegue conectar dois neurônios. Eu não quero conviver com gente assim, não.
Mano, a galera não entende que a gente tá, quando a gente vai pro gráfico, a gente tá sentando ali na mesa para trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Mano, tem banqueiro do outro lado. Tem instituição enorme, mano. Não é brincadeira, mano. Não é um bagulho de, tipo... Você tem que saber o que você tá fazendo, mas tem que estar muito claro na sua cabeça.
Não, é porque a gente tá no cassinão que não tem mercado. Tem mercado.
Aí tu pega...
O que a gente opera até batido do coração. Então não vem tu com pega... essa.
Aí você vai falar isso aqui, aí o cara fala assim, não, você opera pra binária, é cassino. Sim, o caralho, mas eu tô olhando a porra do gráfico e tem dois titãs gigantescos, né, que precisa entregar... milhões de resultados, o pau torando, é nego brigando com um canhão e eu lá com a faquinha, vou tirar uma casqueira desse canhão aqui, porque se eu não saber o que os caras estão fazendo, eu vou reagir como, porra? O pau tá torando lá fora, filho, as mentes mais inteligentes do mundo estão no mercado financeiro e você, com o seu suporte e existência que você tirou do cu, você quer ganhar dinheiro. Tá. Aqui, sistema de recompensa, que é o lance da expectativa e realidade, para a gente fazer um vídeo sobre isso. Margem, que é praticamente a mesma coisa do capital de risco aqui, tá? Mas cuidado com isso. E o lance de se conhecer, que é o que a gente mais falou aqui. Então, comentem aí. Tá fazendo sentido? Deu para dar uma clareada para vocês o conteúdo aqui que a gente passou aqui hoje? Porque se não deu, eu tenho uma péssima notícia para você.
Você Nossa. Nunca vai ser um trader.
E o João tá orando aí. O João lá só uns testes. É isso aí, mano. É isso. Ó, o Anjo colocou ali, ó. As pessoas já não queriam estar por perto, daí é mais fácil ainda. O cara fudido, ninguém quer estar perto.
Porra.
Mano, ninguém quer estar perto de quem tá fudido. Se o cara, se tem... Ó, esse lance do cara achar também, aí, porra, a gente vai mudar de assunto pra caralho. Mas é o lance de, coisa tipo, faz, é tudo interesse. Todo convívio que você tem é de interesse. Seja o interesse que é de filha da puta ou o interesse genuíno. Do tipo, como que as pessoas que estão aqui à minha volta me agregam? É um ajudando o outro? É um, porra, trazendo um conhecimento? É um cara que te ajuda num negócio? O cara que te ajuda a resolver um problema que você está tendo agora? E você, o que é que você está trazendo para aquela pessoa? Sempre vai ser assim. Aí agora tu olha pro lado, todo mundo que tá à sua volta não serve pra porra nenhuma. Você olha pra vida dos caras e fala assim, mano, daqui 5 anos esse povo vai estar no mesmo lugar. Você quer estar junto mesmo? Porra.
E é triste, porque isso acontece mesmo.
Isso. Boa, 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 boa. Então é isso. De verdade, obrigado, jovenzinhos. Tá, esqueci de falar. Obrigado, obrigado, obrigado. De verdade, a gente pretende trazer mais vídeos assim. O Backcast eu tô pensando em trazer toda terça ou quinta, ou os dois, eu não sei, dependendo do meu humor e minha vontade, por isso que é uma coisa muito complicada, que muda todo dia. Vou tentar trazer vídeos gravados sobre coisas que eu comentei aqui, conteúdos para iniciantes também, e eu quero saber de vocês se, né, vai ser bacana através de quê? Comentário e participação. Então amanhã vamos ter outra live, quarta-feira, dia de jogo. Se tiver menos pessoas do que teve aqui hoje, eu já sei que teve nele que é vagabundo que prefere ficar vendo joguinho do que aprender alguma coisa útil para a própria vida. Uhum. Então, é isso. Vou estar aqui amanhã, outra vez eu vou trazer um conteúdo um pouco mais técnico, tá? Que você vai pegar, aplicar e começar a ver algum tipo de resultado. Tamo junto, espero que tenha ajudado. Com a palavra final, jovens?
Isso aí, mano. Focar e... te espero dia 9.
Ah, dia 9 tem beginner. Se não entrou no grupo, o link tá embaixo. Entra no grupo, o link é beginner somente lá. Não, ninguém chama no PV. Não, não vai pro perfil, não vai pra lugar nenhum. É somente no grupo.
É isso. Beginner é só no grupo, e só comigo ou Vanessa. Se alguém te mandou alguma coisa, manda um print, manda pra casa do caralho, manda um print pra nós poder bonito. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Tamo junto e até a próxima live.